E nesta tarde eu gostava de vos levar até ao Salmo 102. E aqueles que tiverem Bíblia, quer seja física ou digital, podemos abrir desde já. Se os dias escuros, como nós escutámos a passada semana, são parte da nossa vida, da nossa vivência, e não há como escapar deles, como percebemos a semana passada, eu creio que a nossa resposta a esses dias, a forma como nós respondemos a esses dias, traduz-se às vezes com as interações da nossa alma. Às vezes a nossa alma começa a interagir antes a esses dias escuros. Os desassossegos são parte destes momentos inoportunos ou oportunos e a forma como nós decidimos também lidar com eles. E a verdade é que eu, e falo de mim agora, precisei de olhar para os meus desassossegos, para as minhas crises, para os meus pecados e para os meus defeitos de caráter. E foi um tempo de desafio, duro. E apesar dos dias maus, dos desassossegos, hoje sei, me amado, sei que sou filho amado de Deus e é nele que confirmo a minha identidade. A verdade é que durante grande parte da minha vida eu assumi uma atitude apenas de encafuar grande parte destes desassossegos em caixinhas. Eu escondia, eu preferia não lidar com eles, eu preferia colocar uma máscara que estava tudo bem. Preferia ocultá-los e a verdade é que acabei por deixar muitos desassossegos por tratar. Porque era mais fácil não lidar, não enfrentar e não perceber o que eles me estavam a dizer. Era fácil, aquela expressão muito portuguesa, empurrar com a barriga. Era fácil andar para a frente. A questão é que o lastro lá atrás, os desassossegos iam-se amontoando, iam crescendo. Eu tenho aprendido nestes últimos anos que preciso dialogar com os meus desassossegos. E isso é feito com dor, com choro, com confissão, com arrependimento, lidar com áreas difíceis do meu caráter, mas também perceber que só podemos lidar com os desassossegos quando olhamos para a verdade e para a luz. Verdade e luz são duas palavras-chave. E é neste diálogo de fazer as perguntas corretas, de perceber os meus sentimentos, que eu posso lidar com os meus desassossegos. A Rebeca leu aquele texto magnífico do final do Salmo 23, não é? Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. O que o salmista poderia estar a dizer era literal, talvez Deus estivesse a preparar uma mesa perante os seus inimigos. Mas eu creio que quando nós lemos o Salmo todo, o que ele está a dizer é: preparaste uma mesa perante mim, perante os meus desassossegos, perante os meus desafios, perante as minhas dificuldades. E é agora nesta mesa que eu tenho que lidar com eles, que eu tenho que aprender a nomeá-los, que eu tenho que aprender a acolhê-los e a responder àqueles que eles me estão a pedir. Mas o que é que nós podemos aprender então com este Salmo? É justamente como no diálogo com o Pai. Nós podemos encontrar pistas para os nossos desassossegos, para a forma como nós lidamos com os nossos desassossegos e aí encontrarmos sentido numa vida com Deus, nos dias de tristeza e luta e nos dias sem resposta, mas também nos dias de restauração. Então queria ler convosco o texto no Salmo 102. Eu vou usar a versão, não a que nós usamos, a Bíblia para Todos, mas vou usar a versão de Almeida Revista e Corrigida hoje. Porque creio que esta versão, o Salmo, fica mais evidente nesta versão. E queria ler convosco os primeiros 17 versículos. E depois deixaremos o 23 a 27 mais para a frente. Então o salmista diz assim: Senhor, ouve a minha oração e chega a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos. No dia em que eu clamar, ouve-me depressa. Porque os meus dias se consomem como fumo, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva, pelo que até me esqueço de comer o meu pão. Já os meus ossos pegam à minha pele em virtude do gemer doloroso. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho nas solidões. Velo e sou como o pardal solitário no telhado. Os meus inimigos me afrontam todo o dia. Os que contra mim se enfurecem me amaldiçoam. Pois tenho comido cinza como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremessaste. Os meus dias são como a sombra que declina e como erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre. A tua memória de geração em geração, tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras, se compadecem do seu pó. Então as nações temerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, na sua glória e esta se manifestar, e atender à oração do desamparado e não desprezar a sua oração. Sei como é que vocês olham para o livro dos Salmos. Para mim o livro dos Salmos é especial. Nós acreditamos que a Bíblia, toda ela é inspirada por Deus. Mas eu creio que quando nós lemos os Salmos, não é apenas Deus a falar connosco. Às vezes identifico muito como se eu estivesse a falar também o Salmo. Eu acho que os Salmos falam também por nós. E este é um Salmo que fala por nós. Nos Salmos encontramos muitas vezes as palavras, a gramática, as expressões, o sentimento que nos falta para expressar os nossos desassossegos, as nossas angústias e até as nossas orações. E muitas vezes nós não sabemos expressar, e o Salmo expressa essas palavras. O Salmo é um grito de socorro. Literalmente, o salmista faz um SOS. O salmista, de forma oportuna, nomeia as suas dores, os seus dilemas e os seus desassossegos. Logo no início ele diz: Senhor, escuta a minha oração e aceita o meu clamor. Ouve a minha oração, Senhor, que o meu grito de socorro, o meu grito de angústia chegue até ti. Não escondas de mim o teu rosto quando eu estou atribulado. Inclina os teus ouvidos para mim quando eu clamar. E lá no verso 4 ele sintetiza tudo isto. Ele diz: porque os meus dias de vida desaparecem como fumo. É rápido. O meu corpo arde como um braseiro. E não sei quando vocês leem este texto se não se estão a identificar com ele. Ou se não conseguem perceber uma altura da vossa vida onde se identificam com este texto. Eu identifico-me muito com este texto. Eu creio que houve alturas da minha vida onde eu cheguei a uma situação onde eu já não conseguia lidar com os meus desassossegos, já não dava mais, já não havia escapatória. A dor de ficar no mesmo lugar era maior do que a de avançar, de lidar e de fazer as perguntas necessárias. Então o salmista chega perante Deus e desabafa, como se os seus desassossegos não lhe dessem descanso. Na verdade, ele sente-se como eu me sinto muitas vezes e como tu te sentes também muitas vezes. Então, creio que uma primeira lição que nós podemos retirar encontramos logo nestes primeiros versículos. Que quando temos dias maus, quando temos os nossos desassossegos com os quais não conseguimos lidar, nós podemos ir a Deus. Podemos chegarmos a Jesus e colocar tudo diante dele. E às vezes somos nós que encafuamos Deus numa caixinha, porque achamos que não, ele não vai conseguir lidar com isto. É duro demais. É horrível demais. Nós sentimos um desperdício. Sabe o que é um desperdício? Não sei, se vocês alguma vez foram um mecânico e viram um pedaço de desperdício. O desperdício já são restos de tecidos, mas que são usados para limpar. Então é algo que não vale nada. Nada. Mas o salmista lá no verso 1 dá-nos logo uma pista. Escuta a minha oração e aceita o meu clamor. Nós temos um Deus que está sempre preparado para nos escutar, para atender a cada um de nós, mesmo nas situações mais desafiantes. Nós lemos há pouco, venham ter comigo, diz Jesus, todos vocês que estão cansados e oprimidos, eu vos darei descanso. Aceitem o meu jugo, porque ele é suave. E assim, diz lá o texto, os vossos corações encontrarão paz. E esta é a primeira pista que nós precisamos de entender hoje. Como é que nós lidamos com os nossos desassossegos? Olhar para Deus, olhar para Cristo. Esta é a primeira pista que nós precisamos de entender. Quando eu não consigo lidar com os meus desassossegos, o meu desafio é levantar a minha cabeça e olhar. Porque o resultado de não lidarmos com os nossos desassossegos é trágico. Ele pode causar uma implosão ou uma explosão. Se a nossa reação for uma explosão, então toda a gente que está à nossa volta vai sofrer. Todas as pessoas que estão à nossa volta vão sofrer. Porque eu já não consigo lidar com esta situação, então eu explodo. E quando eu explodo, há pessoas à minha volta que sofrem. Pessoas que nós magoamos e pessoas que nós ferimos. Mas então o contrário também acontece, que é quando há uma implosão. Quando eu vou guardando. E depois eu implodo. E depois vem uma depressão, vem um burnout, vem todas essas situações que nós temos conhecimento. Então o salmista coloca-se diante de Deus. E Jesus hoje faz-nos este convite também para nós nos achegarmos a Ele. Há bocado o Daniel leu Filipenses 4:6. Não se aflijam com qualquer coisa, mas em todas as orações peçam a Deus aquilo que precisam com espírito de gratidão. Não se aflijam com coisa nenhuma. Que Paulo está a dizer aos filipenses é que isto não vai ser um mar de rosas, não? Eu não vos vou tirar daqui e colocar ali. A questão é que ao colocarmos, ao olharmos para Deus e descansarmos nele, colocando nele os nossos desassossegos, ele vai cuidar de nós. O salmista coloca diante de Deus os seus desassossegos. E há características que nós podemos ver no texto. E se calhar nós quando lemos, vocês não olharam para estas características, mas no versículo 3 nós podemos ver o ardor da febre, um incómodo de saúde. No versículo 4 olhamos para um desgaste físico. Há sinais de depressão, incluído insónia, lá no versículo 7. No versículo 4 temos falta de apetite. E lá no versículo 9 nós olhamos para um choro incontrolável. E de certo tu reconheces alguns destes sintomas. Eu olho para estes sintomas e digo, ok, já experimentei alguns deles. Porque os desassossegos têm esta expressão física. E às vezes, esta expressão não é minha, é do Jonatas, o nosso corpo dá primeiro os sinais que o nosso intelecto. O nosso corpo é o primeiro a expressar os nossos desassossegos. É interessante que o salmista sente-se tão rejeitado e isolado que se compara à coruja solitária numa casa em ruínas. Eu creio que todos nós precisamos deste salmo e podemos fazer dele a nossa oração hoje. O salmista escreve de uma forma poética, mas que eu creio que é muito real. E algumas das expressões físicas que ele cita estão ligadas aos meus desassossegos. A falta de sono era uma delas. Falta de sono é trágico. E nós podemos ter a falta de sono ou porque, como ali o nosso amigo André e a Priscila têm uma bebé que não os deixa dormir, e essa é uma falta de sono, e é terrível. Ou então porque os nossos desassossegos são tais que nós nem conseguimos descansar na cama. Um autor afirmou que a ansiedade é tentar viver 1000 dias num dia só. E se a ansiedade é viver o futuro no dia de hoje, a depressão é viver o passado todo no dia de hoje. Ambos são desafiantes e são desassossegos que nós temos e que nós carregamos. O salmista não tem fome, não tem sono e, por último, como se isto já não bastasse, ele não tem amigos. Eu não estou a falar de conhecidos, estou a falar de amigos. É fácil ter muitos conhecidos. Também não estou a falar de seguidores. Fácil nós termos muitos conhecidos. Mas quem são aqueles verdadeiros amigos que estão connosco? Ele sente-se sozinho. E algumas traduções falam de um pelicano no deserto, lá no versículo 6 e 7, uma coruja entre ruínas, um pássaro no telhado abandonado, solitário. E todas elas são expressões de solidão. E a solidão é uma das causas mais devastadoras nos dias de hoje. A solidão é um dos desassossegos mais devastadores no dia de hoje. O sentimento de estar sozinho, mesmo quando a pessoa está no meio de um grupo ou no meio da sua família, a sensação de estar completamente abandonado. E lá no versículo 8 nós percebemos que ele expressa três vezes a mesma coisa. Como se tudo isto já não fosse uma tragédia, a questão física, a questão deles se sentir isolado e sozinho. Lá no versículo 8 nós lemos que os meus inimigos me afrontam todo o dia, os que contra mim se enfurecem e me amaldiçoam. Como se isto já não fosse tragédia suficiente para os desassossegos do salmista, ele diz que os meus inimigos usam o meu nome para fazer chacota, para fazer piadas, para denegrir, para ofender, para magoar. E este magoar às vezes não é físico, porque essas feridas elas podem ser curadas, mas as feridas que são feitas no nosso espírito, no nosso interior, essas às vezes custam muito a ser saradas. Então, o salmista expressa que se sente atacado, triste. E por vezes eu e tu sentimos assim. Os nossos desassossegos são visíveis. Sem senso de direção. Acordamos só porque o despertador tocou. Fazemos coisas e vamos trabalhar, mas sem alegria. Já não conseguimos sonhar ou imaginar o futuro. E a pergunta que se põe é, ok, como é que o salmista lida com os seus desassossegos? Eu creio que é o que tu e eu devemos fazer quando os nossos desassossegos parecem não ter resposta ou não nos dar descanso. Nós precisamos de colocar tudo diante de Deus. Creio que nós temos que, dia após dia, momento após momento, nos achegarmos e nos abeirarmos a Deus. Na verdade, nós temos esta sensação de que às vezes Ele se afastou de nós, que Ele nos deixou. A verdade é que nós perdemos o foco, porque Ele continua lá ao nosso lado, a caminhar ao nosso lado. Mesmo quando nos sentimos quebrados e partidos, porque quando nós nos sentimos quebrados e partidos, essas falhas e essas aberturas, essas rachas que se notam, é por aí que a luz pode entrar. É isso que cria oportunidade para que a luz entre. Lá no versículo 12 nós lemos, mas tu, Senhor, há uma mudança no discurso do salmista. Até aqui ele tinha sido pessimista, ele descreve os seus desassossegos, mas a partir do versículo 12 há como que uma mudança. Ele diz, mas tu, Senhor, tu permaneces para sempre. Tu és a constante na minha vida. A tua memória é aquilo que tu fizeste de geração em geração. Na verdade, nós vemos aqui uma inflexão na história do salmista, mas na verdade não é isso que acontece, é apenas uma mudança de ponto de vista do salmista. Ele percebe que o Senhor sempre esteve ali ao lado dele. O Senhor sempre esteve ali ao lado dele. Quando eu percebo que não estou sozinho, que Deus não saiu do meu lado, então a minha perspectiva muda e a mudança começa a acontecer. Essa acontece quando eu tiro os olhos de mim mesmo, quando eu tiro os olhos de mim e coloco os olhos em Deus. Há uns tempos atrás cruzei-me com uma pergunta do Tolentino. Ele dizia assim, até onde deixamos o nosso olhar chegar? Até onde é que nós deixamos o nosso olhar chegar? Ele dizia, precisamos olhar, não como fazemos habitualmente, pois na maioria das vezes o nosso olhar morre nos nossos sapatos. Às vezes nós queremos olhar, mas nós não conseguimos ver para além daqui, porque não conseguimos levantar a nossa cabeça. E Tolentino continua, ele diz, somos desafiados a um olhar que vai além de nós, que atravessa os limites de uma vida já delineada, que transcende o perímetro das nossas preocupações, que se projeta para além daquilo que nós conseguimos ver sozinhos, porque a vida não se resolve apenas naquilo que nós conseguimos fazer, mas neste diálogo misterioso entre a nossa dimensão e uma escala mais ampla que é a própria vida. Então nós não encontramos propósito e sentido para os nossos desassossegos em nós mesmos. Essa é uma certeza. Nós nunca encontramos, não vamos encontrar sentido numa sala cheia de espelhos, onde quer que eu olhe, eu só me vejo a mim próprio. Mas eu encontro descanso e encontro resposta para os meus desassossegos quando eu levanto a minha cabeça e olho para Cristo. Nós não somos obra do acaso, nem somos definidos pelos nossos desassossegos. Nós somos amados desde o início da eternidade. Há um sentido para a tua vida e para a minha vida. Efésios 2.10 diz, porque nós somos feitura sua, criados em Cristo Jesus. Esta é a nossa filiação. Então, ainda que eu tenha que lidar com os meus desassossegos, eu sei onde estão os meus pés firmados, em Cristo. Pois lá em Romanos 11.36 diz, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Então, temos que também pensar que os nossos desassossegos têm um propósito. O salmista declara agora que a vida dele está em Deus. Ele consegue perceber que a vida dele, apesar de tudo isto que aconteceu, e nós não temos a noção temporal do salmo, nós conseguimos ler o salmo inteiro, mas nós não temos a noção temporal de quanto tempo o salmo foi escrito. O salmista olha para Deus e ao colocar o seu olhar em Deus, ele é ampliado para aqueles que estão à sua volta. Ele consegue ver aqueles que estão à sua volta. É aqui que eu creio que ele começa a tratar os seus desassossegos, que ele começa a sua transformação, o seu processo de restauração. É quando tu acolhes o outro, quando tu tens a capacidade, mesmo nos teus momentos de desassossego, nos teus momentos de aflição, conseguir olhar para aquele que está ao teu lado. É porque Jesus quer usar a tua vulnerabilidade. Quer usar aquilo que tu tens aprendido a lidar como dificuldade para ajudar outro. Então, o salmista não só clama por si mesmo, mas ele clama também pela sua comunidade. Na verdade, ele clama pela sua cidade. Porque há tantos ao nosso lado com tantos desassossegos. Tantas pessoas com tantos desassossegos. E eu, com os meus desassossegos, posso ser resposta para essas pessoas. Então é aí que na parte final do Salmo, no verso 23 até ao 28, é como se a conclusão do Salmo fosse colocada tempo depois. É como se fosse um flashback passado algum tempo. É como se ele tivesse entendido que Jesus lhe dizia: ele ajuda aqueles que se encontram em circunstâncias confortáveis a penetrar na dor do conturbado, nos desassossegos e a compartilhar os seus fardos. Eu creio que quando eu consigo olhar para os meus desassossegos, quando eu consigo dar nome aos meus desassossegos, eu percebo que não estou sozinho, que outros também lidam com os seus desassossegos. E estes outros incluem o próprio Jesus. Nós vemos isto lá no versículo 23 a 27, podia ser uma descrição de Jesus. O salmista termina com esta oração, onde ele expressa os seus desassossegos, mas também a sua esperança, onde ele tem colocado o seu olhar. Ele diz lá no verso 23 ao 27, abateu a minha força no caminho, abreviou os meus dias, dizia eu, Deus meu, não me leves no meio dos meus dias, tu cujos anos alcançam todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como um vestido, envelhecerão como roupa, os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo e os teus anos não terão fim. Creio que o nosso verdadeiro desafio é regressar ao centro, ao coração, diz Aaron Nguyen, e aí encontrar a voz suave que nos fala e nos afirma de uma maneira que nenhuma voz humana nos disse, que há possibilidade, há vida nos meio dos nossos desassossegos. E talvez em jeito de conclusão a nossa oração hoje podia ser esta: Senhor, obrigado pela tua palavra. Obrigado pelos desassossegos que trazes à nossa vida. Sabemos que somos tão amados por ti. Eu oro em especial pelos meus desassossegos e pelos nossos desassossegos, e quando alguns de nós estão a sentir-se quebrados, sem esperança e desesperados, eu peço que tu te reveles, tu que és a palavra viva. Obrigado pela tua misericórdia. Obrigado pelos amigos, pela comunidade onde nós podemos caminhar em família, onde podemos contar uns com os outros. Restaura-nos, usa-nos como agentes de restauração também, e colocamos os nossos desassossegos na tua presença e as nossas vidas. E o que é interessante é que quando nós não temos capacidade de orar, porque há alturas em que nós não conseguimos orar, há alturas em que a dor é tanta, a falta de ar é tanta, em que nós não conseguimos orar. Jesus continua lá ao nosso lado, a segurar-nos a mão. Não sei como é para muitos de vocês, mas aproximamos do final. Eu vou pedir ao Tiago e à Helena que venham, mas a conclusão do sermão não serei eu hoje a fazê-la, será o Tiago e a Helena. Mas há músicas que são orações. Há músicas que são orações. Esta música que o Tiago e a Helena vai tocar e o Tiago nos vai cantar, é de um amigo do Paulo Baruc, mas ela diz enquanto eu oro. Ela diz assim, há um momento em que as palavras somem, que as palavras desaparecem. Num lugar onde ninguém me vê, mas os teus olhos ainda me vê. Então que nós possamos aquietar o nosso coração e que as palavras que o Tiago cantar sejam as nossas palavras e seja a nossa oração também. Enquanto lidamos com os nossos desassossegos, enquanto lidamos com aquilo que nós ainda não conseguimos perceber. Amém.
Abras e em silêncio eu oro num lugar onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me encontram. Eu choro. Quem tenho eu? Espírito Santo, fala por mim aquelas palavras que não sei dizer enquanto oro, enquanto choro. Encontras nas lágrimas o meu olhar, aquilo que não consigo expressar enquanto oro, enquanto choro. Onde ninguém me vê, mas teus olhos ainda me encontram. Eu choro. Quem tenho eu além de ti? Espírito Santo, fala por mim aquelas palavras que não sei dizer enquanto oro, enquanto choro. Encontras nas lágrimas o meu olhar, aquilo que não consigo expressar enquanto oro, enquanto choro. Consolador, amigo em todo o tempo, tenho esperança, porque tu estás comigo, meu Redentor, refúgio e fortaleza nas minhas fraquezas. Me lembro que tu és forte, és forte, tu és forte, és forte. Encontras nas lágrimas o meu olhar, aquilo que não consigo expressar. Enquanto oro, enquanto choro,